Audiobook Grátis apresenta. Dois dias antes do casamento de Nicota, a família Medeiros fez-se transportar para a cidade. Na frente tinham ido, a pé, os pajens e as mucamas em bandos disseminados, com trouxas à cabeça. Foram também duas carroças cheias de malas com roupas, grandes latas com doces cristalizados e com sequilhos apóstrofo, e cestas de frutas, de hortaliça e de ovos. O feitor ficou encarregado de remeter nas manhãs imediatas todas as flores que pudesse arranjar, e leite, muito leite. O casamento de Nicota despovoava os jardins e secava a garganta dos novilhos. Em meio do caminho depararam com a queimada do Torres. A floresta que marginava a estrada estava destruída. Em vez dela estendia-se um campo esbranquiçado, vasto, nu, coberto de cinzas, triste como um cemitério, onde de longe em longe um tronco arruinado, baixo, carcomido cenegro, semelhava um pobre túmulo abandonado. No entretanto, dentro desses tocos carbonizados, o fogo, lento, oculto, continuava ainda sua obra voraz de destruição, sorvendo toda a pujança da terra, aproveitando gulosamente todas as raízes dos vegetais extintos. 1. Biscoitos e polvilho. Próprios para chá. A família Medeiros, acostumada a essas transformações, pouca importância ligou a isso. Só Eva lamentou aquela mudança, e Octávio recordou-se, com amargura, da noite ali passada. Chegados à casa da cidade, fechada havia muito, presidia Emma as lavagens do soalho, dos vidros e das portas, ao pregar das cortinas de renda nas janelas e dos reposteiros vermelhos nas portas, removeram depois a mesa da grande sala de jantar para outra sala interior, a fim de que aquela servisse para o baile, e puseram então em volta, alinhadas junto à parede de papel envernizado, cor de creme, as cadeiras alugadas ao clube, e nos intervalos das janelas os dunquerques de vinhático, com portas de espelho e tampos de mármore, sobre os quais se ostentavam um alto espelho esguio e duas jarras de porcelana, com ramos de flores variadas. A sala de visitas, na frente, foi transformada em capela. Chamaram um armador, homem acreditado, que trabalhava ali, havia muito tempo, para igrejas e particulares. O senhor João Coelho, muito sério, grave, com a barba bem escanhoada. O colete e as calças brancas irrepreensivelmente engomados e o casaco preto muito limpo, acudiu ao apelo sem hesitações. Respondeu por monossílabos, numa grande enomomia de palavras, às perguntas do comendador, e armou ao fundo da sala o mesmo altar que, havia 30 anos, riscava e executava, um alto espaldar chato. E com acento agudo 28 a família Medeiros. Coberto de tarlatana prateada, todo guarnecido de rosinhas de pano cor-de-rosa, entre folhas verdes espalmadas e duras. Sobre a mesa do altar, linhos finos orlados de renda larga, o crucifixo, o ritual em xagrim preto, os palmitos de angélicas com espigas prateadas, a salva pequena, de prata, com os anéis de aliança, grandes castiçais com velas de cera e ao lado a caldeirinha e o hisope prateados. Aos pés do altar o tapete, as duas almofadas de cetim para os nubentes, e flores desfolhadas. Na outra sala da frente estavam as mesas de jogo com os baralhos em cima e numa outra, interior, o bufete. Nessa do bufete havia ao centro uma grande mesa, em ferradura, e nela uma variedade infinita de saborosos doces, pirâmides de fios d'ovos, cachos de caraguatá, de ovos também, assim como as elegantes espingardas postas ao alto e seguras com um laço de fita pudins de todos os feitios, qualidades e tamanhos, os pratos de doce de algodão, de pinha ou afamado veludo e outros semelhantes, torres ebúrneas, feitas com transparentes cefinas fitas de coco, açucaradas, brancas, prendendo-se graciosamente em arrendados artísticos e taças com frutas cristalizadas. Geleias cor de topázio e geleias cor de rubi, flores de coco, encomendadas com antecedência, de Itu, e da dona Gabriela, de Campinas, e que se espalhavam, por toda a mesa com profus fio, em hastes, em grinaldas, em ramos. E em festões, aqui arrochadas com os pendões. Das bromélias, acolá brancas, acetinadas é. Úmidas, como as pétalas dos jasmins do cabo. Nas extremidades da mesa estavam dois coqueiros artificiais, cravados numas pequenas colinas de relva onde se espalhavam muitos insectos e reptis de massa seguro no mais alto do tronco escamoso da árvore, o indefectível macaquinho roubava um coco. enroscada embaixo, uma tremenda jararaca. Verde e preta erguia a cabeça chata, como a dispor-se para o mesmo ponto delicto. Das grandes e múltiplas serpentinas caía sobre os cristais a luz das velas. Em um ângulo da sala havia uma outra mesa carregada de frutas e mangas perfumadas, umas verdes e grandes, outras pequeninas e cor de sangue e melancias abertas, mostrando as sementes escuras entre a escomilha. Cor de rosa da polpa abacaxis, jaboticabas, laranjas, uvas, pêssegos e figos, em peanhas, em bandejas e em cestas. Ao lado, um quarto transformado em botequim, sobre o balcão. Frutas secas, queijos já em fatias, e nas prateleiras muitas garrafas de vinhos, cervejas e licores. De entre os rótulos luzídios e coloridos das garrafas, para os carnudos abacaxis, ou os manjares da mesa principal, ia e vinha o senhor João Coelho, armador, numa gravidade de ou Lorde, arranjando simetria onde via rebeldias de estilo, ou uma falta estabelecida praxe. Na copa, tudo a postos e na cozinha quatro cozinheiros e muitos ajudantes. Entravam para os quartos tabuleiros com vestidos, vindos das modistas os pajens traziam caixas de luvas, de leques, de plumas, de sapatos de cetim até a última hora eram precisos objetos que os lojistas mandavam em profusão para escolherem em casa, logo ao primeiro pedido. Chegara, portanto, o dia marcado para o casamento. Octávio não se tinha esquecido da carta anônima que acusava Eva e denunciava para aquele dia uma revolta em Santa Genoveva. Decidido a falar nisso ao pai, foi procurar a saleta. O comendador estava S.O., enrolando nos dedos um cigarro de palha. O filho aproximou-se e perguntou-lhe que pretendia fazer, se iria para Santa Genoveva logo que fosse realizado o casamento, ou se descansava em alguma ordem que tivesse dado ao feitor. O fazendeiro, muito calmo, explicou ter contado tudo ao Antunes e ter-se-lhe prontificado ir ficar com toda sua gente cercando Santa Genoveva. Desse modo, concluía, ou os escravos com medo não farão bulha, logrando a boa Eva, ou serão presos e castigados. O Antunes tem jeito, posso ficar tranquilo. Octávio estranhou que o pai desse ao Antunes uma incumbência tão delicada. Não dera crédito à carta e por isso não tinha, até esse instante, pensado em qualquer combinação vendo. Porém, agora, que admitiam a possibilidade da revolta, resolvera-se ele mesmo a ir para a fazenda, de prevenção. O fazendeiro abriu a boca, espantado. Depois afiançou ser Octávio um europeu fraquinho, que seria ferido, maltratado, morto talvez deixasse o Antunes à vontade. Aquilo, sim, é mesmo um rom de respeito. Não tente despersuadir MC, porque será em vão, respondeu-lhe o filho. Assistirei ao casamento de Nicota e partirei logo depois. Tolice! E se eu não quiser? Ao contrário, pai vai mandar-me para lá, visto acreditar que se dá de fato a revolta aí o senhor mesmo iria, se o não prendessem aqui outros deveres. Faço esta noite um passeio inútil, pouco importa mais, não darei direito a que qualquer imbecil me ponha na conta de cobarde. Fanfarronadas! Murmurou o velho Medeiros, encolhendo os ombros e depois calou-se e mordeu com raiva o cigarro sem lume. Compreendia ser trabalho inútil tentar reter o filho na cidade e deixou-o sair sem dizer mais nada. Todo seu de maior que se voltava para a sobrinha, por julgá-la causadora e a tal de grandes males futuros na família. Ela surgia no seu espírito doente, como um espectro de vingança e de ódio, aniquilador e altivo. Não via nela a filha do irmão, a rapariga sensata e honesta, via-a neta do jornalista, a sombra doce e lacrimosa da orfã do assassinado, alguma coisa de sobre-humano, como que um irito de inenarrável dor que tivesse tomado carnes e formas de mulheres sobre cuja cabeça voasse, como uma borboleta fatídica, a carta misteriosa em que ele reconhecia a sua própria letra em grandes caracteres. O comendador passou o resto do dia numa aflição atroz, tentou mais uma vez despersuadir o filho, mas, vencido pelos seus argumentos e pela sua vontade, recolheu-se desalentado ao quarto. Não achava um canto onde estivesse a seu gosto, teve ímpetos de arrancar as cortinas e os reposteiros novos, de pisar as flores já dispostas nos vasos e varrer pela porta da rua a pontapés todas as cadeiras do clube, muito bem alinhadas no salão de baile.